Glória e louvor seja ao Senhor. Se podemos crer o que cantamos, então nós veríamos a glória de Deus. E porque está certo, nós podemos não somente crer, mas saber que assim é. O Deus de Israel não mente e não engana. Ele mesmo é a verdade. E o que Ele prometeu, isto Ele mantém seguramente. Ele deu a promessa e Ele está com a sua promessa. Se Ele não tivesse pensado assim, Ele não teria dito. Nós, às vezes, dizemos coisas que não pensamos. Às vezes, até como, de fato, não queremos, mas Deus sempre diz o que Ele pensa e pensa o que Ele diz. Não passou muito tempo ainda que uma irmã que estava em aflição telefonou e disse: sim, se o Senhor Jesus estivesse aqui, então eu iria a Ele. E eu estava entristecido interiormente e pensei comigo mesmo: quem somos nós que podemos duvidar que Ele está aqui? Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele disse: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. Quem somos nós que podemos duvidar disso? O Senhor está aqui. E isso veio como uma pontada no meu coração. Eu pensei: se Ele somente pudesse abrir nossos olhos espirituais e nos dar mais fé e confiança, então nós veríamos a glória de Deus. Nós somos todas as vezes gratos a Deus novamente por cada hora e oportunidade que nós temos de ouvir a Sua Palavra, de nos aprofundarmos nela e conhecermos melhor o Seu plano de salvação. Mas em ligação com isto, o anseio se torna cada vez maior de uma comunhão íntima com Deus, que Ele possa chegar mais do que até agora ao Seu direito. Quando eu perguntei ao irmão Dan Seiser como foi a viagem, ele sequer respondeu a minha pergunta. Ele disse somente: nós viemos aqui em grande expectativa. Isso também me tirou a voz, e eu pensei, ele responderia a minha pergunta, e ele sequer falou do dirigir ou do tempo. Ele falou espontaneamente: nós chegamos aqui com grande expectativa. Então eu sabia precisamente: eu não posso dar nada. Então respondi: o Senhor, Ele não nos decepcionará. Eu creio que este é o mistério. No momento pareceu assim como se eu não tivesse a resposta, porque eu sabia que eu não tenho nada para dar. Mas igualmente eu sei que o Senhor, Ele pode dar tudo. Ele deu tudo. E ninguém que venha a Ele e partirá assim como chegou. Quem vem a pessoas pode estar até mais decepcionado ao sair. Mas quem vem ao Senhor não pode ser decepcionado. Ninguém que coloca a sua confiança nele será envergonhado. Nós desejamos as boas-vindas, especialmente os nossos irmãos da língua francesa. Nos alegramos que, no amor de Deus, nós podemos estar ligados. O amor de Deus faz a ponte e cobre tudo. Nacionalidades, tudo se tornou um em Cristo. Se nos tornamos crentes, verdadeiramente, haveria muito a ser relatado, daquilo que Deus faz. Eu hoje, no fim da tarde, eu recebi um telefonema de Paris, após muitos anos. O nosso velho irmão Jegle telefonou, e eu estava tão alegre. Vocês podem se lembrar, nós há muitos anos o batizamos aqui e não vimos mais nada. Mas eu pensei nele frequentemente, e ele disse, ou perguntou, como se passa, como você está, quando você vem a Paris. E eu disse, no dia 1º de maio. Então ele disse, então eu alugarei o salão. Eu estou convicto que Deus, Ele atua no coração das pessoas. Pararão de ouvir a si mesmos, a outros, olhar a si mesmo, a outros e as circunstâncias, e confiarão no Senhor, e caminharão adiante na fé. Outra coisa não nos resta. Quem perseverar até o fim será coroado. Que o Senhor nos pudesse ajudar ainda para que nós recebêssemos uma compreensão como nós devemos caminhar com os armamentos de Deus, como devemos ganhar a batalha no campo, como podemos cumprir a causa de Deus corretamente e fazer as coisas através da sua graça e através do seu poder. Eu espero que não esteja sendo gravado. Essas reuniões são entre nós aqui. Nesse fim de semana, trata-se somente que nós tenhamos comunhão. Eu tenho que dizer, eu já fui abençoado pela palavra que foi lida. E vocês perceberam, também lá foi falado da vinda do Senhor, mas não da sua vinda para o arrebatamento, vocês perceberam, mas da sua vinda quando Ele faz a prestação de contas com o inimigo, com os inimigos. Nós prometemos, e eu havia prometido, que falaremos sobre as diferentes vindas do Senhor, escreveríamos sobre isso. É tão importante que tudo seja colocado no contexto certo, ordenado no contexto certo. Se aqui, por exemplo, mais uma vez lermos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, aqui está escrito, na segunda parte do versículo 7, 2 Tessalonicenses 1, segunda parte do versículo 7, então versículo 8, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus ou reconhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a mensagem de salvação, não consideram fé ou ouvidos. Se o Senhor, quando Ele vem para o arrebatamento, então Ele não vem para fazer vingança e ira, então Ele vem como noivo para buscar a sua noiva amada para o lar, e a sua noiva o encontra no meio caminho. Nós seremos levados para cima e Ele descerá, e nós o encontraremos nos ares, e então seremos levados para Ele e estaremos com Ele todo o tempo. Mas se então acontecer a prestação de contas com aqueles que não creram, então Ele vem na ira, então Ele vem com fogo ardendo, virá o dia do Senhor como uma fornalha. Nele os ímpios serão como palha e estopa, e queimarão e os queimará o dia que virá. Então, nós podemos claramente discernir uma outra vinda. É, então, a vinda quando ele colocar o seu pé sobre o Monte das Oliveiras, que então se partirá. Uma outra revelação é dele, é quando em Apocalipse 14, ele, com 144 mil, ele será mostrado. Outra coisa é quando em Apocalipse 10, como anjo da aliança, ele descer um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e jurará para aquele que vive eternamente, o tempo agora não haverá mais. Tudo, diversos contextos, e mesmo assim, se Deus quiser, nós os ordenaremos. De fato, tudo isto foi ordenado por Deus maravilhosamente. Só temos que nos deixar introduzir na ordem divina, para que então a ordem divina firmada na palavra, que nós a encontremos, de fato, esse é todo um mistério. Eu tomei para que nesse fim de semana, de ler uma pregação do irmão Branham, mas também da Santa Escritura. Vocês sabem que as pregações são ouvidas em todos os lugares e lidas, podem ser lidas em casa. E então, quando chegamos aqui, nós nos referimos a alguns temas e pregações para, mais uma vez, especialmente ressaltar o que é através de revelação, para ser enfatizado o que foi enfatizado, para anunciar o que foi anunciado. E eu creio que não podemos, não somente com boa consciência, com a melhor consciência podemos dizer, nós não acrescentamos nada à palavra revelada e também não retiramos nada. Cremos de todo o coração que Deus enviou o seu servo e profeta para nos trazer a última mensagem, mas até o fim possa Deus nos deixar discernir e nos deixar saber que toda adoração e todo louvor cabe-lhe a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, somente a Ele, e a nenhum ser humano sequer, sequer um, também nenhum profeta, nenhum anjo, nenhum único, somente a Deus. E nós discernimos de muitos irmãos que estão conhecem a Polônia, principalmente a Europa do Oriental, se lembram quando veio a visita dos Estados Unidos lá com a revelação dos sete trovões e dois ternos do irmão Branham, eles foram cortados em pedaços para cada um recebesse um pedacinho desse terno, e as pessoas, elas brigaram para pegarem, receberem um pedaço desse terno e levarem para casa. Nós não precisamos de ternos, nós não precisamos de idolatria, o que nós precisamos é Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, iluminação divina e temor daquilo que Ele fez. Nós prezamos o que Deus fez e nós respeitamos as suas decisões. A sua decisão foi, em nossa geração, chamar um homem que nenhum ser humano teria chamado. Nenhuma pessoa teria chegado à ideia de chamar esse Will Billy, mas Deus o chamou. Eu não sei quem foi, acho que foi meu genro e minha filha mais velha. Eu creio que ontem à noite, anteontem à noite, falamos no escritório e tiramos o livro com algumas fotos da história, da livro da história do irmão Branham. E, sinceramente, eu tenho que dizer, quando eu vi o casebre de madeira já quase caindo em pedaços, na qual essa pessoa chegou ao mundo, então comecei a chorar. Simplesmente, isso me foi, entrou tanto do coração, tão profundamente. Eu olhei para esse casebre de madeira quase caindo aos pedaços e pude me lembrar quando o irmão Branham disse sim, quando éramos jovens e todos dormiam lá em cima, quando nevava, então o vento jogava a neve dentro, quando chovia, então ficava molhado, e no inverno a nossa mãe nos dava óleo de fígado para que nós pudéssemos suportar o resfriado. Eu pensei comigo, o que não é nada diante do mundo, Deus pegou para que toda a sabedoria desse mundo fosse aniquilada. Mais pobre sequer era possível, eu não sei em que pregação essa, talvez naquela que saiu há pouco, ou naquela que agora como próxima ou a seguinte sairá. Em todo caso, o irmão Branham conta de novo da sua infância, da sua época da escola, e ele diz, eu não tinha uma camisa ou uma camiseta que eu pudesse vestir, eu só tinha um casaco e eu tinha que prendê-la ainda com alfinete, e assim eu ia para a escola. E vocês podem imaginar, ele foi zombado por todos os outros, e a professora disse a ele, William, vem aqui, esquente aqui o forno, e ainda praticamente, sim, então subiu algo dentro de mim contra as mulheres, porque era uma professora também, ele era só ser humano, mas Deus guiou de tal forma que ele passasse por tanto sofrimento, tanta aflição, para posteriormente se poder sentir e sentir juntamente. Ele não passava e acima de ninguém, ele tinha compaixão divina, especialmente eu penso em um caso, uma situação, quando alguém veio a ele, vocês leram também, e o homem disse a ele, se você tem a mesma autoridade como Paulo teve, então me bate com cegueira, e eu estou convicto, Deus teria concedido a ele. Ele só teria que ter falado uma palavra e teria acontecido. Mas este homem disse com o coração doído, como eu poderia te bater com cegueira? Você já está batido com cegueira. E teve uma compaixão tão profunda no seu coração. Eu pergunto, o que nós teríamos feito com plena autoridade divina? Nós teríamos aceito o desafio e teríamos usado, mas aqui havia um amor de Deus que estava acima de toda a compreensão, todo pensar, tudo aquilo que seria nosso, passou além de tudo isso. E isto é um majestoso, não ter razão, não saber melhor, não olhar para baixo a outros, mas se colocar debaixo de Deus e servir as pessoas com o dom que Deus lhe deu. Um outro desejo também nós não temos, a não ser fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, com o santo chamado a partir da boca do Senhor. Nenhum outro não pode fazer nada além do que um chamado divino. Nós todos fomos chamados com esse chamado divino para crer no Senhor, segui-lo, servi-lo e estar à sua disposição. Eu penso ainda num outro caso no qual vocês muito bem poderão se lembrar. Quando um jovem casal entrou e um pegou o outro no colo, no meio do culto, o Espírito de Deus falou, o que quer que você diga acontecerá com essas pessoas, porque tudo tem o seu lugar, mas não na casa de Deus, e muito menos na presença de Deus. E o que aconteceu? Ele pediu pela salvação da alma deles. Vocês todos conhecem essas histórias, mas isto é o que ressaltou tanto esse homem de Deus, não o ensinamento só, não a revelação profética, não o poderoso ministério, ele também como ser humano, foi um ser humano com um coração, um sentimento que Deus colocou dentro dele, que nós possamos um pouco mais ter do Senhor, um pouco mais da sua natureza, do seu sentir. Eu digo-vos, eu estive no último tempo, não muito raramente, entre pessoas que pensam de outra forma diferente, creem de outra forma e vão por outros caminhos. Mas também lá eu tive que aprender de me colocar na situação deles, e eu tenho que dizer, não é crítica, não é um julgamento, pelo contrário, mais gratidão surgiu no meu coração, especialmente um bispo que me disse, nessa e nessa cidade, eu estive sentado numa reunião do irmão Branham, lá no pódio, e eu organizei a reunião e vi o que Deus fez. E se então se percebe que alguém que há muitos anos estava olhando o que Deus fez e até organizou reuniões e hoje vai pelos seus próprios caminhos com renome e tudo mais, sem entrar no caminho de Deus, é uma dor. Quando eu quis contar-lhe algo do irmão Branham, então ele disse, ouça, deixe-me primeiro falar. E ele então, de fato, tinha muito a dizer. Até que não havia nenhum outro ser humano como esse homem de Deus, que ele jamais tivesse encontrado sobre a terra. Mas quando chegou a mensagem, então naturalmente é uma outra coisa. Então vamos agradecer ao Senhor que encontramos graça diante de Deus nesses dias. Também nós ainda falaremos sobre isso. A resposta correta só pode ser dada por Deus e somente Deus pode dá-la. Nós, como seres humanos, mesmo se estamos muito próximos do Senhor, ainda estamos na condição de dar uma resposta errada. Hoje vos lerei primeiro de Maria e de uma outra dama na Santa Escritura, a primeira de Lucas capítulo 2. Desculpe um momento. Lucas capítulo 2, sim. Primeira coisa, Lucas capítulo 2. Leremos a partir do versículo 41, Lucas capítulo 2, versículo 41, vocês podem ler. Eu lerei a partir do versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Vamos ficar aqui um momento parados. Maria e José voltaram de Jerusalém para casa e constataram que o Salvador, que naquela época tinha 12 anos, fazer contas humanas, nem estava no meio deles. E eles o procuraram nos parentes, nos conhecidos, e ele não estava lá. Eu pertenço àqueles que muito poucas vezes espera até que no fim seja dito, diga o que seja dito. Normalmente eu digo já no começo a pessoas que têm um talento especial de manter o fim até o fim. Eu não consigo fazer isso. Eles procuraram adiante e está aqui, e quando lá não encontraram, eles voltaram a Jerusalém e procuraram lá. Após 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. O que Maria disse aqui? O que ela disse aqui? O teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Ou com medo te procurávamos. Quem era José? José não era o pai? E ela diz aqui: teu pai e eu procurávamos a você com medo. Isso lhe passou como um apontado no coração e ele corrigiu diretamente. Nós lemos o versículo 49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aqui ele não pensava José, aqui ele pensava a casa de Deus. Vocês percebem a correção? Diretamente a correção. E Maria falou humanamente, o Senhor respondeu divinamente. Ele corrigiu na hora e disse: não sabíeis vocês que eu tenho que estar na casa de meu pai, não na casa do carpinteiro, mas no templo em Jerusalém? Correção já na hora. Para nós, quase não compreensível que Maria pôde expressar assim, e mesmo assim isso nos mostra que tudo são só seres humanos que caminham sobre a terra. Somente houve um Deus ser humano, esse foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Da sua boca jamais saiu algo a não ser pura verdade. Pessoas podem se enganar e se enganaram. Pensem no profeta Natan, eu creio que foi, que disse a Davi: faça tudo o que está no teu coração e o Senhor estará contigo. E no próximo dia, ele teve que voltar e se deixar corrigir. Ele teve que colocar certo, porque no meio tempo, a palavra do Senhor, houve a correção, havia sido passada. E vai, e diga a meu servo Davi, que ele tem o desejo no seu coração de construir uma casa. Isso deve ser contado a ele, mas ele não me deve construir uma casa, somente o seu filho o fará. O profeta pensou bem, ele disse: faça tudo o que está no teu coração, o Senhor estará contigo. Mas ele não estava profetizando, aí ele havia ouvido o que Davi havia dito, e ele estava concordando com ele também como profeta, mas ele não falou profeticamente. Aí ele falou como profeta humanamente: faça tudo o que está no teu coração. Mas após a palavra do Senhor ter sido passada a ele, então ele voltou firmemente, não dizendo: faça o que está no teu coração. Agora veio aquilo, o que estava no coração de Deus. Agora não veio a vontade de Davi, mas a vontade de Deus apareceu. Agora veio assim, diz o Senhor. Quão gratos nós podemos ser que Deus, aqueles que estão próximos, mesmo se falaram algo assim sem cuidado, ele concedeu graça e eles corrigiram, e os corrigiu e a correção foi aceita e entraram naquilo que o Senhor lhes havia dito. Isto é graça. Nós, como seres humanos, cada um de nós, pode acontecer que nós façamos ou digamos algo que não agrada ao Senhor. Isso não é o pior. Deus proteja disso, mas se acontecer, então seria humano. Mas se nós somos corrigíveis, se nós aceitamos correção, estamos prontos para deixar a palavra falar conosco, isto é graça. Lá nós então somos trazidos à posição correta e então fomos ajudados. Então, Eles procuravam o Senhor quando ele tinha 12 anos, em parentes, em conhecidos e em Jerusalém. Mas ele estava lá onde eles o haviam deixado, ou seja, no templo. Também somente lá nós encontraremos o Senhor, somente lá. Ele pode ser encontrado lá onde ele se revelou. E nós hoje leremos algumas coisas da pregação, o lugar preparado por Deus de lugar preparado por Deus para adoração. Mas deixe-me ler uma segunda passagem, igualmente em Lucas, Lucas capítulo 11. Aqui estava uma mulher na multidão que de repente falou alguma glorificação que de fato não podia ser deixada assim. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Percebam o próximo versículo. Qual é o colo, que são os peitos, onde está a bem-aventurança, onde o que deve ser feito de a bem-aventurança nisso? No versículo 28 nós lemos: mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Diretamente a correção. Não aqui terrenamente, aqui o vaso, mas divinamente aquilo do que se trata, qual seja a palavra. E Jesus foi a palavra que se tornou carne. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aleluia. Não peitos e colo, isso aqui, para lá, para cá, mas do que se trata, o divino. E disso é que se trata para nós aqui, nesse lugar. Eu sou tão grato ao Senhor. Espero e confio que Ele nos levará até o fim, nos protegerá, para que possamos discernir culto a Deus de idolatria e que nós, ao Deus vivo, possamos eternamente para sempre trazer um louvor, todo louvor, toda glória e toda adoração. Eu desejo, antes de lermos algumas citações, ler a oração que o irmão Branham, aqui antes dessa pregação, ele deixou subir para o trono da graça de Deus. Ele mandou, desejo ler isso. Ele diz aqui: precioso Pai Celestial, nós atentamos de fato como um grande privilégio de aqui em Los Angeles estarmos entre esses crentes, entre esses eleitos, entre filhos de Deus que do mundo foram chamados para fora e separados. Esta é uma hora poderosa na qual nós vivemos, porque nós esperamos a todo tempo a aparição do nosso amado Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ti nos nossos corações pela fé que Ele virá em nossa geração. Nós olhamos hoje e esperamos por Ele. Se Ele não vier hoje e nós amanhã ainda estivermos aqui, então amanhã nós esperaremos por Ele. Não foram somente palavras, eu lerei ainda adiante. Foram partes da sua existência. Foi tal viva esperança, uma expectativa dentro dele pela vinda do Senhor. Quantos anos depois, agora já se passaram, e nós nos perguntamos de fato como está com nossa expectativa. E quando algum tempo, nesses dias, eu tinha motivo de cantar, e cantei de novo, o que não acontece todos os dias, eu admito isso, mas eu pude cantar de novo. E então eu perguntei a mim mesmo, quantos dos meus irmãos e irmãs podem em casa orar, podem em casa cantar, podem louvar em casa ou agradecer em casa, ou quantos somente fazem na reunião, no culto? Que Deus possa fazer seres humanos de nós que carregam o seu louvor dentro de si, que carregam gratidão dentro de si, que vão dormir com isso, que acordam com isso, seja de dia ou seja de noite. E pense sobre a palavra de Deus, eu ouso dizer, se ressaltarmos o bom que Deus fez em nós, então virá alegria. Se nós vermos o negativo, o que pessoas nos fazem, ou quiseram fazer, ou querem nos fazer, então estaremos entristecidos. O que diz uma vez o homem de Deus, o que ele disse, o que pessoas podem me fazer? Para tu e a minha salvação, o Senhor somente é responsável. E nós cremos que Ele nos salvou através do banho do novo nascimento, como está escrito. Vamos ler adiante. Precioso Deus, nós oramos que esta seja uma reunião especial, que seja um tempo no qual tal um progresso possa haver na congregação, para que também nos teus livros, na eternidade, possa estar registrado. Abençoe o mais fraco esforço que nós tenhamos. Nós reconhecemos que sem ti somos totais fracassados, por isso nós precisamos de ti, Senhor, para que nós possamos caminhar adiante. Nós não queremos fazer isso para a nossa própria honra, nós queremos fazer isso para a tua glória, porque é o anseio do nosso coração de glorificar Jesus, ver Jesus glorificado no seu povo, para que a sua fé, onde a luta é tão dura, possa ser fortificada. Nós viemos para sermos refrigerados de novo, vivificados de novo e refrescados de novo. Nós oramos por isso, que tu nos conceda todas essas coisas, porque nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Também nossas orações não estão nesses pensamentos, não é esse o nosso desejo. Senhor, glorifique o teu nome, confirme a tua palavra, refrigera-nos, vivifica-nos, que os ossos mortos possam ser ajuntados e sejam colocados juntos para que algo aconteça, especialmente que o seu nome no meio do seu povo seja glorificado. Esse é o desejo de todos nós. Se tasse lugar de adoração antes de lermos a palavra que o irmão Branham leu, ou somente um versículo disso, deixe-me ler do Evangelho de João, no capítulo 4, a passagem conhecida, João, capítulo 4, a partir do versículo 19, disse-lhe a mulher, a samaritana, João 4, versículo 19, a mulher respondeu, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, vós, nós adoramos, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os adoram, que os que o adoram têm que adorá-lo, têm que adorá-lo em espírito e em verdade. Talvez até aqui essa palavra, não somente podem adorar, têm que adorá-lo. Uma outra adoração, sequer vai ao trono de Deus. Deus é Espírito e tem que ser uma adoração no Espírito, um Espírito, uma oração atuada pelo Espírito, não o lugar, não, mas não o lugar, mas aquilo que o Espírito, debaixo da proclamação da palavra, que é Espírito, que é vida, o que ele atua em nós, isto sobe como gratidão ao trono de Deus. O mesmo o Senhor nos diria hoje: creia-me, mulher. Se fosse um homem, ele falaria: creia-me, homem. Mas nós podemos dizer hoje, se está adicionado a nós: creiam, homens e mulheres, creiam-me. Virá a hora onde não só mais em Jerusalém, com os lábios será orado e com os corações estará totalmente longe, mas aonde no Espírito e na verdade será adorado. Cremos nisso também. Jesus pediu por isso naquela época. Ele disse: creia-me, mulher, virá a hora em que vocês nem nesse monte lá, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. A hora chegou. Deus tem verdadeiros adoradores que não vão no Monte Santo, não numa cidade santa, vão diante da face do Santo Deus em temor, com todo o coração, reconhecem sua fraqueza, se inclinam diante de Deus, se colocam debaixo da graça, debaixo do sangue, e se anteriormente colocaram os seus rostos até a terra, então Deus os levanta, e nós não cantamos somente, mas está certo: eu olho em direção ao céu, aonde tu és glorificado em altos corais. Há momentos na presença de Deus, então o espírito e a alma são arrancados do que é terreno, daquilo que causa o peso, o que se quer segurar, e nós nos levantamos em asas como em espírito para adorarmos a Deus. E no mesmo hino está escrito: o compositor canta na última estrofe: do alto patamar onde nós que nos tornamos crentes fomos colocados. Vamos pensar, por favor, nessa palavra, se nós ainda lermos algumas passagens ou escrituras, especialmente a escritura que o irmão Branham colocou como fundamento dessa pregação, de Deuteronômio, capítulo 16. Ele tem um grande número, ele lê um grande número de versículos. Eu somente lerei o segundo versículo, Deuteronômio, versículo 16, versículo 2. Então, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Aqui nós temos um grande mistério. Não onde nós queremos, não como nós desejamos, mas lá onde Deus quer e assim como Deus quer. Cultos próprios há em todo o mundo, programas próprios, isso está em grande número existindo. Deus procura pessoas às quais Ele pode falar, como já dissemos anteriormente, que têm respeito diante das suas decisões e aquilo que Ele faz, eles reconhecem também. Não o que fazem, querem fazer eles mesmos, mas o que Ele faz. Aqui foi passada uma ordem. Os sacrifícios deveriam ser feitos no lugar, trazidos no lugar que o Senhor escolheria. E qual seja o lugar que Ele escolheria, lá Ele também faria deixar morar o seu nome. Ele permanece o mesmo em toda a eternidade. Ele escolhe o lugar, o tempo. Ele guia todas as coisas. Nós sabemos aonde isso vai, até onde isso vai, a Cristo nosso Senhor, no qual Ele mesmo se revelou e que carregou o seu nome. Não houve outro sobre a terra que carregou esse nome. Eu desejo ler da pregação mencionada, da página 5, ler o primeiro parágrafo. Após, segundo essa lei, os cristãos têm que viver. Não depende do que nós fazemos, mas do que Ele fez por nós. Cristo já foi trazido como sacrifício. Ele não será ainda. Ele já foi. É uma obra consumada. Ele viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e na forma do Espírito Santo Ele voltou para Deus. Então, é uma obra consumada. Cristo, que não conheceu o pecado, para mim Ele se tornou pecado, para que eu pudesse tomar seu lugar, Ele tomou o meu lugar. Eu estive nele quando Ele morreu no Gólgota. Lá, eu tive que morrer junto com Ele para poder viver, porque a lei do pecado e da morte está no corpo. Então vocês têm que morrer para poderem ser reconciliados com Ele. Que pensamentos preciosos. Aqui uma lei é colocada em contraposição com a outra, a lei da morte contra a lei da vida. Cristo, Ele tomou o nosso lugar. Ele foi determinado por Deus, o que lemos no profeta Isaías 42 há pouco, aqui, o meu eleito, no qual eu me comprazo. Se trata de eleição, de determinação daquilo que Deus intentava. Cristo, desde antes da fundação do mundo, havia sido determinado para ser nascido e para sofrer e para morrer e ser sepultado e descer aos lugares profundos e subir e ir ao céu. Desde antes da fundação do mundo, Ele havia sido eleito como Redentor, porque Deus sabia que algo se perderia, porque o ser humano se perdeu no corpo carnal e assim, debaixo do pecado, debaixo da potestade de Satanás, foi deixado. E desse Ele se preparia um corpo para, no seu corpo carnal, no nosso lugar, de uma vez por todas, equiparar a culpa e expiar o pecado e conceder o perdão. Aqui nós lemos o Senhor, Ele fez tudo isso. Ele foi o eleito, Ele foi o determinado, Paulo e Pedro e todos os apóstolos proclamaram ele. É pré-determinação de A até o Z. Deus sabia o que seria e o que não. E assim, ele pôde, de antemão, determinar todas as coisas. Eu leio adiante, da página 6, o pequeno pedaço aqui no meio, e 6 linhas de baixo para cima. Pensem nisso. Ele tem um lugar preparado, somente um lugar, onde ele encontra os seus filhos que creem nele. Em nenhum outro lugar isto acontece. Somente um lugar. Somente um lugar. Não aqui e lá, mas um ponto. Deus tem um ponto de referência. Deus tem um lugar de revelação aqui na Terra. Quantas vezes nós já dissemos aqui, nós somente podemos encontrar a Deus onde Ele nos encontrou. E somente há um no qual Deus encontrou a humanidade. Deus falou através de muitos, através de todos os profetas, mas pessoalmente encontrando, Deus encontrou a humanidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. E somente nele nós podemos encontrar Deus pessoalmente. Lá nós temos o lugar, nós não temos o lugar. E se chegamos a Deus, então nós chegamos através do Gólgota, pelo Gólgota. O caminho está livre. A cortina foi rasgada. O irmão Rus já se referia aos hinos e enfatizou. Eles tratavam da luz. Nós não estamos mais nas trevas, nós estamos na luz. Oh, qual gratidão deveria então subir dentro de nós. Nosso Senhor disse, quem seguir a mim não permanecerá nas trevas, mas a luz da vida terá. Se nós o seguirmos, de fato o seguirmos, então nós temos que ir de clareza a clareza e de verdade a verdade. Esse é o caminho de Deus. Eu creio de coração que Deus nos guia adiante nesse caminho, de fato, de luz a luz e de clareza a clareza. Pensem nisso. Ele tem um lugar preparado, somente um lugar onde ele encontra os seus filhos que creem nele. Falta, na maioria das vezes, falta nossa confiança, nossa fé falta na plena, consumada obra de redenção no Gólgota. Se tivéssemos sempre isso diante dos nossos olhos e carregarmos nossos corações, que Deus reconciliou a si mesmo conosco através de Jesus Cristo, que isto é uma verdade divina que jamais pode ser derrubada e permanece eternamente, nada não pode ser balançado nisso. Isto é um fato divino. Nós cremos neste fato, podemos crer a Deus. Eu leio adiante. Mesmo assim, Jesus disse que foi Deus em forma humana e morou no nosso meio. Em vão vocês me adoram. Ele não disse que não servem. Ele disse que o adoram, mas adoram em vão. Isso é uma palavra muito séria. Não adoração somente, não louvor somente, não cantar somente, mas cantar no Espírito louvar, e no Espírito proclamar, no Espírito ouvir, ser um com Deus no Espírito, atravessar, ser elevado, como nós dissemos anteriormente, no patamar elevado, em concordância com Deus, chegarmos e então estará sempre certo. Também mesmo ainda, se às vezes com olhos humanos ainda não conseguimos ver certas coisas. Eles adoravam, mas em vão. Eles adoravam a Deus e cantavam salmos, os mesmos salmos que nós hoje lemos. E eles cantavam. tudo era feito a Deus e Deus não aceitou nada. Por que não? Porque eles não haviam reconhecido a hora da visitação divina. Eles não haviam caminhado em função da história da salvação do que Deus estava fazendo. Eles permaneceram espiritualmente parados em Moisés, nos profetas, e não reconheceram que a hora estava aí, na qual aquilo do qual Moisés e todos os profetas haviam falado e haviam escrito estava se cumprindo diante dos seus olhos. Os profetas haviam falado em espírito, foi escrito em espírito. João havia preparado em espírito o caminho, eles teriam que seguir, mas eles estavam tão presos nas tradições que aquilo que Deus fez, eles não viram. Não vivemos numa situação parecida agora. Tudo está amarrado com tradições, religioso. Os corais mais lindos, lá podemos nos esconder todos. Como pode pessoas cantar e tocar? O que está acontecendo? Como as pessoas podem fazer isso? E fazem os tons maiores, melhores. E Deus não ouve nada. Deus não vê isso, nada. Deus tem um programa, Deus tem um plano. E Deus se revelou em Jesus Cristo. E eu vos digo já agora, justamente em 1 João, no capítulo 5, no versículo 20, lá é falado de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a sua divindade é ressaltada. E no versículo 21, há uma pequena frase, ou filhinhos, cuidai-vos da idolatria. Eu vos digo, ainda voltaremos a isso, e essa passagem bíblica também, sobre a qual nós ainda falaremos amanhã, que ninguém pode fazer o que ele quer, mas Deus tem um plano, Deus tem um programa, Deus sabe o que ele quer, mas nós temos que querer o que ele quer e temos que reconhecer a sua vontade, não somente adoração de acordo com a palavra de Deus, adoração do Espírito de Deus. Eles adoravam em vão. Eu leio adiante. Tudo o que é em vão, isso é sem sentido, não tem uso nenhum, não tem valor nenhum. Vocês jamais deveriam fazer isso, porque é perda de tempo. Vocês perdem a sua respiração, esforço em vão, até que nós reconhecemos o que devemos fazer. Quantos se esforçam e respiram fortemente, e eu não digo isso com leviandade. Eu também conheci as diferentes religiões, não vi as massas de muçulmanos diante de suas caídas, nas diante de suas faces, não vi como em ritmos eles oravam e elevavam suas vozes a Deus e suspiravam e lamentavam, e mesmo assim Deus não pode ouvir, porque não ouvem a Ele. Somente quando nós ouvimos a Deus, então Deus também nos ouvirá. Somente quando Deus pôde falar conosco, então nós poderemos falar com Deus. Este foi o caminho de todas as coisas. Nenhum Abraão poderia ter falado a Deus se Deus não tivesse falado com ele primeiro. Moisés não teria falado com o Senhor não tivesse falado primeiro com ele. Vocês podem ir de profeta a profeta, seja antigo, seja Novo Testamento, até o dia de hoje. Vamos agradecer ao Senhor nessa oportunidade que Ele falou conosco de múltiplas formas. Se eu penso no falar do Senhor através da sua palavra e através do seu Espírito, então não, só resta uma coisa para nós. Tanto quando todos os apóstolos e profetas juntos agradeceram, nós devemos agradecer juntos, porque Deus nos concedeu tudo o que Ele individualmente em diversas épocas e em diferentes tempos lhes deu. Eu ainda lerei as duas últimas linhas da página 6 embaixo. Se Deus espera de pessoas que sejam perfeitos, como Jesus disse, então deveis ser perfeitos, como vosso Pai no céu é perfeito. Então, tem que certamente, em algum lugar, haver uma preparação. Ele falou, eu escolherei o lugar onde as pessoas devem me adorar, e em nenhum outro lugar eu encontrarei com eles. Tem que então ser esse lugar, e nós temos que encontrá-lo, temos que saber onde é, e então temos que ir lá. Eu penso que nós devemos rapidamente ir para lá, tanto quanto nós temos encontrado o lugar, e tudo mais abandonar. Então, sim, nós jamais teríamos encontrado. Ele nos encontrou, Ele aceitou-nos, e então nós reconhecemos quem Ele é. Agora nós podemos adorar. Anteriormente, sequer era possível. Eu penso agora, adoração que o nosso Senhor pensou quando Ele disse, mulher, crê em mim, virá o tempo onde sequer no monte ou em Jerusalém, mas no Espírito Deus será adorado. Nós cremos todos que o tempo de fato chegou. Quando veio o tempo ou quando voltará, eles repetem desde Pentecostes, quando o Espírito foi derramado e a palavra foi proclamada. Então o Espírito e a palavra atuaram juntos em todos aqueles que aceitaram a palavra na fé. Então o Espírito de Deus pôde atuar, pessoas puderam se levantar através do Espírito de Deus, e como Paulo diz num lugar, eu quero no Espírito e na compreensão agradecer a Deus. Ambas as coisas têm seu lugar. Na maioria das vezes nós começamos na compreensão. As primeiras palavras nós ainda temos que procurar, mas de repente nós sentimos como não mais procuramos, mas como o Espírito, através de inspiração divina, nos concede as palavras e os pensamentos dentro do coração. E então chega a uma verdadeira adoração no Espírito. Eu desejaria que conseguiria o Senhor, após o ensinamento, através do Espírito, nos colocar na verdadeira, na correta adoração, em uma atmosfera na qual Deus pode se revelar, na qual Jesus Cristo, através das nossas fileiras, possa andar e confirmar a sua palavra. E aquilo, o que Ele fez naquela época, quando Ele caminhou sobre a terra, Ele possa fazer de novo. Quantos creem que isso é possível? Quantos creem que Ele é o mesmo? Quantos creem que Ele o fará? Ele não pode fazer outra coisa a não ser fazer o que Ele prometeu. Eu leio ainda do meio da página 7. Atentem o segundo versículo. Trazei o sacrifício no lugar lá que eu escolhi. O que Ele escolheu no lugar, Ele mostra que Deus tem um lugar onde todas as pessoas podem adorar. Outros lugares não têm valor nenhum. E esse lugar, Ele disse, eu escolhi para deixar o meu nome habitar lá. Eu escolhi um lugar e meu nome eu lá deixarei habitar, no lugar onde a adoração deve acontecer. Isto mostra que há um lugar, somente um lugar. Tem que ser aquele de acordo com a escolha de Deus, não de acordo com a nossa. Nós não temos escolha mais. Ele já escolheu. O que Deus elegeu, isto é o certo. Eu posso tomar a decisão errada, vocês podem tomar a decisão errada. Deus não pode. A eleição de Deus é certa. Nisso nós cremos de todo o coração. O meu eleito, no qual eu me comprazo, ou que fará toda a minha vontade, somente naquele em que Cristo verdadeiramente revelou, somente aquele que pode dizer: revelação de Jesus Cristo me foi participada, ele poderá, em função do Espírito, reconhecer a Cristo, que na sua forma natural foi ser humano, teve que ser humano, para, por causa da humanidade, as pessoas viram o exterior. Por isso, o Salvador naquela época disse a Filipe: tanto tempo eu estou convosco e você me pergunta ainda, mostra-nos o Pai? Vocês não reconheceram que eu estou no Pai, ou quem vê a mim vê ao Pai, e que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Deus, ele fez uma escolha, e todos eleitos por Deus, eles terão Jesus Cristo como ponto central da revelação divina para a humanidade, reconhecerão isto e agradecerão a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isto então é adoração no Espírito. Isto é verdadeira adoração que alcança a Deus, não uma adoração onde tem que se pensar a quem você vai agradecer primeiro, ou quem é maior, quem é menor, quem vem, quem é o próximo. Isso não é adoração no Espírito. Deus é adorado em Cristo e através de Cristo, nosso Senhor, porque nele ele se revelou. Isto é o lugar da revelação de Deus nessa terra. Por isso Paulo pode escrever: nós falamos a Deus gratidão todo o tempo através de Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. Eu vos digo, isso me domina. Todo mundo está no mal, estão indo pelos seus próprios caminhos. Se quer reconhecer o que Deus fez, muito menos sabe do que se trata. Eleitos de Deus reconhecem o que Deus fez em Cristo e então chegam ao ponto que podem adorar no Espírito e na verdade. Mais uma vez seja ressaltado, Jesus disse: mulher, crede em mim. E nós cremos hoje, como homens e mulheres, nós cremos nele. O tempo chegou, no qual não em Jerusalém, com lábios, o que quer que seja dito, e também aqui nesse lugar, não em algum monte, mas lá onde o povo de Deus reconheceu que Deus se revelou em Cristo, que o Pai no Filho foi revelado, lá é adorado no Espírito e na verdade. Que o Senhor possa hoje, aquilo que tem que surgir, talvez revelação, Ele possa nos conceder isso. Talvez não caiba aqui, mas o irmão Branham, ele falou no selo sobre isso, do vinho e do óleo. Ele disse, e não cause dano ao vinho e ao óleo. Então, o irmão Branham diz, o óleo é uma indicação para o Espírito Santo que revela todas as coisas, e o vinho refere-se à atmosfera, aquilo que o ser humano sente após ele ter recebido as coisas reveladas pelo Espírito. Assim tem que ser conosco. Se de fato recebemos revelação do Espírito, então também a atmosfera tem que vir, e então está certa. Então, adoração no Espírito, adoração que se eleva da terra, porque cremos que fomos reconciliados com Deus no Gólgota, porque cremos que com Cristo morremos, com Ele fomos crucificados, com Ele sepultados, e com Ele ressuscitamos para uma nova vida. E sabemos que Ele nos tornou filhos e filhas de Deus. Deus não somente elegeu aquele que Ele deveria redimir, Ele também, aqueles que eram os redimidos da terra, tudo é eleição, tudo Ele predeterminou, tudo predeterminação. Pedro disse naquela época, isso tudo aconteceu através do conselho predeterminado de Deus, aconteceu da mesma forma, é hoje. Deus tem um conselho, e esse conselho está chegando à sua plenitude, está chegando à sua conclusão. Deus conceda a mim, Deus conceda a todos nós graça, para que também nós cheguemos ao ponto quando nós podemos adorar em espírito e em verdade. Orações que alcançam o trono de Deus, orações que são atuadas através do Espírito. Deus abençoe a todos. Amém.